Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil. Vamos de notícia.
Notícias.
Vamos começar pelo Acre. Atenção, motorista de Rio Branco. A Avenida Getúlio Vargas será interditada a partir de amanhã, dia 29, até o próximo domingo, 2 de setembro, para obras na rede de esgoto. A interdição será nos trechos próximos ao Atlético Juventus e Saudosa Maloca. E vamos a uma notícia do portal Página 20. Por iniciativa dos deputados Perpétua Almeida, Moisés Diniz e Eduardo Farias, do PCdoB, foi lançado nesta segunda-feira o Comitê Parlamentar de Defesa da Construção da Ponte sobre o Rio Madeira. O objetivo é transformar a luta pela construção da ponte sobre o Rio Madeira numa bandeira regional. No mês de setembro, o Comitê Uma Caravana do Acre deverá se reunir com deputados estaduais, federais, senadores e governo do estado de Rondônia com a intenção de criar um movimento conjunto. Os acreanos pretendem rediscutir a questão a partir de uma nova premissa, a de que a ponte vai beneficiar não apenas Acre e Rondônia, mas também Mato Grosso e estados do Sul-Sudeste que buscam exportar pelos portos peruanos.
É isso aí, o Senado é Mais Brasil vai informar aí o nosso ouvinte do Acre sobre essa iniciativa parlamentar, né, que em setembro deve estar ativa aqui em Brasília, fazendo, né, a pressão pela construção da ponte do Rio Madeira. E agora vamos até Mato Grosso. Notícia do Diário de Cuiabá. Índios bloqueiam rodovias federais no Mato Grosso. Os manifestantes querem a suspensão de portaria da Advocacia Geral da União, que permite ao poder público intervir nas reservas. As rodovias bloqueadas foram a 364 na saída de Cuiabá para Rondonópolis e 174 em Comodoro, município que faz divisa com Rondônia. Pintados e armados para a guerra, índios de 6 etnias cobram do governo federal a revogação da portaria 303 de 2012 e prometem radicalizar ainda mais o movimento caso a reivindicação deles não seja atendida. Nesta segunda-feira, o congestionamento chegou a mais de 40 quilômetros. Entre outros pontos polêmicos, os índios questionam diminuição da terra já demarcada e a possibilidade de o poder público intervir nas áreas sem necessidade de autorização ou opinião das populações indígenas. A interdição começou na madrugada de ontem e aproximadamente 1.000 índios participam do protesto.
E no Piauí, segundo a Acesse Piauí, a Bolsa Família paga 63 milhões de reais em agosto. Até o dia 31 deste mês, mais de 452 mil famílias piauienses terão recebido 63 milhões e 531 mil do Bolsa Família, programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de extrema pobreza. Em média, cada família vai receber R$ 140,53. O menor valor pago pelo Bolsa Família é no Distrito Federal, onde a média por família é de R$ 117,58. O maior valor, de R$ 175,67, é pago no Acre. O valor pago depende das características de cada família: renda mensal por pessoa, número de crianças e adolescentes de até 17 anos, número de gestantes, nutrizes e total de integrantes da família. Nacionalmente, o benefício médio pago este mês é de R$ 135,84. O saque do benefício pode ser feito em lotéricas, postos Caixa Aqui, terminais de autoatendimento ou agências da Caixa com cartão social. O Nordeste é a região com maior quantidade de famílias atendidas, concentrando metade do total nacional, 6 milhões e 990 mil famílias. Em agosto, 40% das famílias incorporadas ao programa estavam na região. Outro destaque nordestino é ter o estado com maior quantidade de beneficiários, a Bahia, com 1.790.000 famílias.
E vamos ao Ceará. Diário do Nordeste informa que o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, iniciou ontem o pagamento da primeira parcela do 13º salário. A quantia será paga junto com os benefícios da folha de pagamento de agosto, que foi iniciada ontem e prossegue até dia 10 de setembro. No Ceará, o pagamento dos benefícios do INSS neste mês injetará mais de R$ 1 bilhão na economia do estado. Serão pagos R$ 1.300.000 em benefícios, no valor total de 918 milhões milhões e 500 mil, né, em todo o país. Para o Sindilojas, o varejo se beneficia mais da antecipação do 13º aos segurados de INSS do que no caso do desembolso para pensionistas.
E no Rio Grande do Norte, de acordo com o Diário de Natal, os usuários de transportes coletivos pagarão mais caro a partir de hoje. A Secretaria da Mobilidade Urbana anunciou um reajuste de 9,44%, levando em conta a inflação no período de janeiro de 2011 a julho de 2012. O último aumento das passagens municipais ocorreu em 21 de janeiro de 2011, que elevou a tarifa de R$ 2 para R$ 2,20. Com o novo aumento, a passagem normal passa a custar R$ 2,40. Já a tarifa social e de estudante fica em R$ 1,20. E a linha Norte Fácil tem agora a tarifa de R$ 1,80.
O pessoal vai pagar um pouquinho mais caro aí na passagem em Natal. Agora, atenção, ouvinte de Rio Branco. Aí vai um Minuto Cultural especialmente para você.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco já começaram os preparativos para a terceira edição do Festival Internacional de Audiovisual Pachamama, Cinema de Fronteira. O evento, que acontece entre os dias 19 e 25 de novembro, é um dos mais esperados pelos cinéfilos de plantão. E este ano promete novidades. De acordo com o diretor Sérgio Carvalho, a nova versão da mostra pretende, através da integração com países vizinhos como Peru e Bolívia, trazer à tona novas e antigas discussões sobre o papel do cinema como formador de opinião a partir da diversidade de olhares. A programação conta ainda com a mostra latino-americana de curtas e longas metragens, exibições especiais em homenagem aos cinemas acreano e brasileiro, mesa de integração cultural, oficinas de produção audiovisual e a terceira edição da Festa Noite Latina.
Chegou a hora do projeto do dia. Você vai ouvir o segundo programa da série especial sobre reforma do Código Penal, que está em tramitação aqui no Senado Federal, é o PLS 236 de 2012. Hoje nós vamos falar sobre os motivos que tornaram necessária a total reformulação da legislação penal no país. Acompanhe a reportagem de Maria Lúcia Sigmaringa.
Projeto do dia.
Em vigor desde 1940, o Código Penal brasileiro tem 359 artigos, mas por ter sido elaborado há 72 anos, deixou de fora temas polêmicos que deverão ser enfrentados agora pelos senadores da comissão especial que analisa a reforma da legislação penal do país. O anteprojeto apresentado pela comissão de juristas, que durante 8 meses analisou e propôs as mudanças na legislação, trata em seus 543 artigos de assuntos que ainda vão dar muita discussão, como a questão do aborto, o uso de drogas, a eutanásia e o bullying, entre outros. O Alocenado reuniu várias sugestões da população, muitas delas acatadas no anteprojeto da Comissão de Juristas. Duas, no entanto, não puderam fazer parte da proposta do novo Código Penal, já que são temas previstos na Constituição e, portanto, para alterá-los, seria necessário mudar a própria Constituição. E isso não pode ser feito por mero projeto de lei, como é o caso do Código Penal, como explica o desembargador José Moinhos Pinheiro, que participou da comissão de juristas.
Várias sugestões que aqui chegaram foram todas consideradas pela comissão, mas duas especialmente, a comissão não poderia fazer delas uso. Um é a redução da responsabilidade penal para menos de 18 anos. Parece ser um clamor da sociedade, mas é matéria constitucional e a comissão não podia tratar. Nossa proposta teria que ser no âmbito infraconstitucional. Segundo, para crimes violentos, notadamente crimes contra a dignidade sexual, o estupro, por exemplo, estupro de vulnerável, o pleito social de castração química. Isso foi muito acentuado nas sugestões vindas de todos os recantos do Brasil e que, evidentemente, também encontra óbice em texto constitucional o tipo de sanção.
Ao apresentar o plano de trabalho para os senadores da Comissão Especial de Reforma do Código Penal, o relator senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, explicou que, por ter sido elaborado durante o Estado Novo, o Código de 1940 deu mais valor às ideias conservadoras daquela época, privilegiando a proteção do patrimônio individual mais até do que a própria vida.
Me permito apenas citar um caso. roubo qualificado, pena 5 anos e 4 meses no mínimo. Dois cidadãos vão ao parque do Ibirapuera e ali roubam um tênis, um par de tênis. 5 anos e 4 meses é a pena mínima. Homicídio chamado de simples, como se fosse possível tirar a vida do cidadão ser algo simples. Pena mínima, 6 anos de reclusão. Nós temos aqui um desvalor destas condutas.
A Constituição de 1988, no entanto, ao direcionar o Brasil rumo à construção de um Estado social e democrático, privilegiou os direitos sociais e coletivos. E com a globalização, surgiram ainda novos crimes, condutas impossíveis de se imaginar quando não existia ainda a internet. Existem outros temas não tão novos, mas que surgiram ao longo desses 72 anos e há muito aguardam normatização, como lembrou o relator da Comissão da Reforma do Código Penal, senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso.
Muitos temas que se encontram no Código estão aguardando uma normatização há muito tempo. É o caso do enriquecimento ilícito, é o caso do terrorismo, é o caso de crimes praticados via rede mundial de computadores, crimes financeiros, que a lei é de 1986, feita por economistas, e a lei tem um prazo de 6 meses e está até hoje vigorando. Portanto, nós não podemos nos perder em debates que não têm fundamento. Temos que debater, ouvir o cidadão, porque não há como se falar de uma lei sem que o titular seja ouvido, que é o povo. Precisamos fazer isso. Mas nós precisamos também votar e resolver a situação.
O atraso na reforma do Código Penal fez com que, nesses anos todos, inúmeras leis esparsas fossem criadas para atender às necessidades mais prementes, o que dificultou a sistematização da legislação do país, como lembra o desembargador Moinhos Pinheiro.
Nós temos hoje, distribuído por 126 leis penais, mais de 1.700 comportamentos considerados criminosos, alguns contravencionais. Pelo projeto, o que se revoga é um total de 110 leis, leis inclusive do século XIX, que ainda não foram consideradas revogadas ou recepcionadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, 110 leis são extirpadas do ordenamento e se reorganiza a estrutura penal. Cria-se no Código Penal como centro do ordenamento jurídico. Reduzimos a metade, ou quase a metade, as condutas criminosas que serão definidas pela legislação. Saímos de 1.700 para cerca de 800. As 16 leis que permanecem em vigor é porque a comissão entendeu e justifica que não mereceria um tratamento agora diferenciado. Seria a questão do Código Penal Militar. Porém, a parte geral do Código Penal, no projeto, é que será aplicado ao Código Penal Militar.
Na prática, portanto, o que se pretende é colocar em um mesmo local quase toda a legislação penal do país. Essa sistematização visa acabar com a insegurança jurídica causada por interpretações contraditórias, jurisprudências desencontradas e penas injustas. Os senadores estão se reunindo semanalmente para discutir o projeto de reforma do Código Penal. Participam das audiências públicas representantes de instituições da sociedade civil interessadas no assunto ou que serão atingidas pelas mudanças na lei, profissionais do direito e autoridades do governo e do judiciário. E se você quiser participar com sugestões para o novo Código Penal, ainda dá tempo. Quem faz o convite ao cidadão é o próprio presidente da Comissão Especial de Reforma do Código Penal, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Quero aproveitar para divulgar os canais que o Senado abriu para continuar recebendo manifestações que ajudarão aos nossos trabalhos. São o telefone 0800-61-2211. Vou repetir. 0800-61-2211 e o site é www.senado.gov.br/alosenado. E ainda pelo Twitter, @alosenado. Através desses três mecanismos, você pode participar encaminhando essas sugestões e informações.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
E o prazo para apresentação de emendas ao projeto 236 de 2012 na comissão especial que analisa a reforma do Código Penal já está aberto. A ideia é votar o relatório final na comissão ainda este ano.
É isso aí, Malu. E após aprovado nessa comissão especial, o Código de Processo Penal deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário do Senado. Mas quase todos os senadores da Comissão Especial também fazem parte da CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça. Então, o projeto que for aprovado nessa comissão, né, Malu? Nessa comissão especial não deve ter muita dificuldade de ser aprovado também na CCJ.
Isso mesmo. E amanhã você vai ficar sabendo o que deve mudar na legislação penal do país em relação ao uso de drogas. Acompanhe a série produzida pela nossa equipe.
É isso aí. Lembrando, se você perdeu parte aí da matéria, se perdeu a matéria de ontem, ou se quer, ouviu as duas e quer guardar aí com você no seu computador, você pode fazer um download dos áudios do Senado Mais Brasil na página da Rádio Agência Senado, www.senado.gov.br/rádio. Aí você encontra lá, né, um link para o programa Senado é Mais Brasil. Você tem o áudio desse especial do Código Penal, assim como todas as entrevistas, as notícias que você ouve aqui no Senado é Mais Brasil. Tem mais Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Comadre Florzinha. A gente ouve agora mais uma faixa do primeiro álbum da banda de Recife, Comadre Florzinha, lançado em 1999 e que leva o nome do grupo. Vamos ouvir Angicos, composição de Chico Sainz e Lúcio Maia.
Thank you.
ouvimos Angicos, com a banda Comadre Florzinha, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
E vamos a mais um Minuto Cultural, desta vez para os ouvintes de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, a exposição Identidade continua em cartaz na Casa do Artesão até a próxima sexta-feira. A mostra da artista graduada em letras, Tânia Pardo, conta com peças 100% artesanais e criadas dentro de um padrão de sustentabilidade e design exclusivo. O público pode conferir o trabalho das 8h30 da manhã às 5 da tarde. A Casa do Artesão fica no Sesc Casa do Artesão, Rua 13 de Junho, 315, Porto. No dia 2 de setembro, a banda Vanguard faz um show gratuito em Cuiabá. Davi Dafré, Douglas Godoy, Fernanda Kostchak, Hélio Flanders, Luiz Lazzarotto e Reginaldo Lincoln devem levar muita gente à Praça Santos Dumont para curtir o som que está conquistando o Brasil.
O Senado é Mais Brasil, volta já já.
O Senado é Mais Brasil.